Faccia sì, dissimuladamente, faccia sì, perché non durma.
Mica funzioni.
Puede dormir, pero van a tener que aguantar los codazos. Bom, como hoje foi muito bom a questão da teoria prática, não? Teoria sem prática, nós sabemos que é estéril, mas a prática sem teoria, digamos, é errática, porque pode ir para qualquer lugar. Então, mas foi bom, foi muito bom, e a gente tem que tratar de alguma forma de nós que somos do dia a dia da prática, aceitar muitas teorias, mas as teorias têm que ser também a partir da prática. Eu acho que foi muito bom o que aconteceu até agora aqui na casa. Não? Agora vamos mudar um pouco as atividades, porque nesse momento o Dimas vai tratar de como nosso vídeo aí não é muito bom, tá nas últimas já, mas até que não chegue as últimas ele fica aqui.
Esse aqui quando o filósofo Mapuche fez a palestra, apareceu essa
Constelação.
Esse é o céu, é o céu Mapuche. Mas eu não sei se nós vamos começar, esse é o primeiro tema?
Não, vamos conversar um pouquinho primeiro, que a temática mesmo sobre o mundo. Bom, como a maioria, uma boa parte das pessoas que estão aqui já participaram de algumas atividades anteriores da casa, alguns já participaram de várias. E para quem não conheça, a CASLA, junto com algumas instituições daqui, do entorno, como o Instituto Federal, a Universidade Federal, é como que coordena essas atividades, não? Quando são feitas principalmente assim. Mas hoje nós temos que ver quais são as instituições que realmente, aquelas que ainda não fazem parte da rede, se querem vir fazer parte da rede. E isso significa uma certa formalidade, se bem que a coisa é bem livre, não existe, digamos, você não está preso a uma rede. Você participa de forma livre, espontânea e participando, logicamente, que tem certas regras, principalmente da participação ativa. Não? Também a gente não tem progredido muito nas atividades, sim. Eu acho que foi muito bom essa trajetória desde que iniciamos aqui em 1902, não? Que foi aqui, não tinha?
1902, eu acho que não.
2012, que teve um encontro aqui.
Gostaria de estar lá.
Eu também.
Não tá vivo.
Universidade Federal nasce a rede CEPIAL. Tinha muitas instituições de Uruguai, de vários países da América Latina, inclusive da Argentina, deputados que vieram e mandaram suas aspirações de participar da CASLA. Muitos não voltaram, mas eu acho que os mais importantes estão hoje dentro da casa e esperamos que se juntem todas as instituições possíveis aqui. Há um papel muito importante, quem não conhece, Miguel, ele faz parte da diretoria da APP, há muitos anos que ele está lá trabalhando na área da educação, e a APP sempre tem sido uma parceira especial para nós. No congresso, realmente, eles convocaram toda a América Latina para estar no congresso aqui em Curitiba. Então, uma das questões é convidar as instituições, se é que alguém representa alguma instituição, que participe, ou aqueles que não a representam podem ir até as instituições e colocar o desejo de participar desta rede. Assim como esta rede pode estar participando de outras redes, etc, etc, etc. Então, temos que fazer uma rede, mas sem cercas, não? A gente está convidando as pessoas que fazem parte de uma instituição, mas não estão hoje representando a instituição, que levem até suas instituições a ideia de participar da rede. Agora vamos trazer uma cartilha para algumas pessoas, entende, aqueles que se dizem representantes da rede e os outros, para mostrar toda a trajetória. Nós estamos já no quinto grande congresso que se faz a cada 2 anos. O último congresso foi feito na região de Osorno, na Universidade do Lagos, onde teve uma participação maravilhosa do povo mapuche. Várias mates, com elegância na fala, na roupa, na sua cultura, que deixaram uma impressão muito grande na gente. Elas estavam elegantíssimas e o que nos chamou a atenção é que aquilo era para fotografia.
Fala o que é mate, pessoal.
Bom, ele falou ontem melhor. Que é uma autoridade
espiritual,
como?
Espiritual
e religiosa.
Da saúde também.
Da saúde. Elas trabalham mais com a saúde, não? Mas eles são uma autoridade muito importante dentro das comunidades mapuche. E os longos também.
Os longos são autoridades políticas.
São autoridades políticas, mas as mati eram tão bonitas que a gente queria tirar fotografia. E elas não permitem. É dizer, você tira uma fotografia é como estar entrando, tirando os espíritos dela. Entende? Isso são coisas que na nossa cultura não existem. Quanto mais fotografia tiram, as pessoas saem. Esse já não tem mais espírito, não? As modelos, por exemplo, são espirituais.
Nada de selfies para os mapuches.
Nada de selfies. Mas foi muito bonito, aprendemos muito. E eu vou contar um pouquinho antes de começar, porque nós estivemos numa área onde está o cemitério sagrado dos Mapuche, que estava em negociação com o governo a instalação de uma hidrelétrica. Então, nós estivemos lá.
No Rio Pilmaiquén.
E nós visitamos, e a nossa surpresa quando chegamos é que tinha uns 10 jovens bonitos, mapuches jovem, bonito ali, e nós falamos, quem será esse? E nós somos os guardiães dessa terra. Disse, meu Deus, não? E aí eles nos falaram, vocês estão autorizados a entrar, deixem os celulares, deixem tudo o que possam, gravadores, tudo aqui dentro. Foi genial, disse, porque muitas pessoas chegam a esse lugar e começam a fotografar, né? ou gravam. Sendo que a Mati, que não recebeu, 24 anos tinha, não?
26
anos. Muito jovem, muito bonita, muito elegante. Ela já foi presa, torturada e estava proibida de sair do Chile. Tá? E ele estava lá lutando, gente. Mesmo com tudo isso, ele estava lá. E nós falamos, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos guardando o cemitério sagrado dos nossos antepassados. E a hidrelétrica não vai acontecer aqui. Se acontecer, nós vamos morrer afogados aqui dentro. E é um lugar belíssimo, que mesmo se não fosse um cemitério sagrado, mesmo assim não poderia uma hidrelétrica estar nesse momento. Um lugar belíssimo. Bom, conversamos com todos eles e eles mostraram o lugar. Realmente um lugar assim, sagrado mesmo. Não? O bom que eu soube é que esse processo sofreu um retrocesso. Já não vai ser instalada ou talvez se é dentro de muitos anos. Me parece, não sei se você tem últimas notícias a respeito.
Está todavía esta negociación.
Sí.
Sí, probablemente va a parar por ahora, se va a parar la construcción de la represa que viene a construir ahí. Pero es un caso muy importante en el territorio mapuche.
Porque
la lidera una machi, una persona muy joven. Y eso es muy, muy escaso que ocurra, pero ahí está ocurriendo.
Sí.
Entonces, en torno a la machi, las personas. Las autoridades están siendo apoyadas. Entonces tiene redes internas, incluso hay redes con otras comunidades, de otros sectores, de otras provincias. Y eso es muy importante.
Por eso. Entonces, esa historia, esto que estoy relatando para ustedes, nos muestra, ¿entiende? Nos da una idea de qué tiene que ser realizado durante un sepial. A gente sabe que a teoria é importante, que temos que ter mesas, muitas mesas, mostrando o que está acontecendo. Principalmente temos que fazer, a partir de agora, até o próximo sepial, fazer pesquisas sobre o que está acontecendo, por exemplo, na Guatemala, com os indígenas. É muito interessante o que está acontecendo lá, mas nós precisamos que alguém pesquise isso. Também precisamos de gente que pesquise o que está acontecendo com os indígenas na América Latina. Porque aqui no Brasil nós temos um cretã que pode dizer, e eles, Caingangue, Guarani, podem nos dar um relatório do que está acontecendo aqui, mas nós temos que ver as experiências de outras regiões. Isso que eu falava, que o sepial tem que ser não somente a teoria, como a prática, do que acontece na América Latina. Elas depois vão dizer mais ou menos, não, Wanda, como vai ser a reunião, mas eu queria falar um pouco disto porque talvez alguns não conhecem. Cada 2 anos se faz o grande encontro, não? Que foi aqui, foi em Osorno, aqui no Paraná, em vários lugares. Alguém me disse que tinha participado do...
Não, quatro, depois de um...
Tinha alguém da União Este, que participou do primeiro congresso. O primeiro congresso foi em Marechal Cândido Rondon. Até aqui vou contar, depois vou parar, senão não vou parar mais um dia. Marechal Cândido Rondon era uma cidade de uns 30 mil pessoas, não sei quanto que está agora. E é uma região de alemães ou descendentes de alemães. Não sei quem conhece aqui a região de Marechal, ele conhece. E nós decidimos fazer o primeiro sepial. Aí chamamos as universidades, para decidir qual seria a universidade que seria encarregada de organizar o sepial. Aí decidiram que tinha que ser por sorteio, porque ou nós escolhíamos, que ficava muito ruim para nós, ou fazíamos sorteio. Aí se fez um sorteio e caiu na União Este. A União Este, dentro da União Este, disseram, não, nós vamos ver sorteio, qual é o campus que vai fazer o sepial, e caiu lá na face Mario, como que é? A Universidade de Facimar, não é?
Cândido Rondon.
Cândido Rondon. Qual é a universidade?
Sim, mas é o campus da
Ah, lá na época chamava, acho...
Era uma faculdade ainda, né?
Era faculdade.
É, em Toledo era Facitol e lá era
Facimar. Então nós fomos lá e nos surpreendeu, não? Não conhecíamos, nos surpreendeu aqui. E aí as pessoas, as outras, dizem, Gladys, você vai fazer um encontro da América Latina onde somente tem alemães, não? Eu disse, bom, é América Latina, não? Isso foi genial, viu? Isso é América Latina. Tem lugares em que não tem descendente brasileiro, mas é América Latina, não? E decidimos, foi tal o sucesso desse que até hoje as pessoas lembram. E uma semana antes o prefeito me chama e disse, doutora, aqui a chave da cidade. Disse, ah, obrigado, o que eu faço? Disse, não, porque vou sair da cidade até que termine o CEPIAL. Disse, como assim? E disse, porque tem 4 mil inscritos. Aqui são 30 mil pessoas que moram aqui e o hotel tem 2 hotéis para poucas pessoas. Aí eu falei, não vamos sair. Vamos chamar o exército que traga colchões e vamos colocar chuveiro em todas as salas. Entende? Em todos os banheiros, aumentar o número de chuveiro. Ele participou. Foram quase 8 mil pessoas para marchar o Cândido Rondon. Aí a comida. Entende? A comida, vocês podem perguntar aos reitores que estavam naquela época, o Sonda, todo mundo disse que jamais vão esquecer isso, não? Se fez a parte cultural em toda a cidade, assim como se fez em Maringá, onde toda a cidade participou. E aí, o que aconteceu? Uma semana antes, as pessoas, as famílias começaram a se cadastrar para receber pessoas na sua casa. E a surpresa maior foi os fazendeiros que colocaram porcos, vacas, sei lá, todos boi assar durante o dia inteiro. Todo mundo comeu de graça durante, durou quase 7 dias, não, Dima? 5 dias, sei lá. Uma coisa que nunca se via. Né? E aí foi assim uma história muito bonita. Esse foi o início do CEPIAL, que até hoje muitas pessoas lembram. Entende? Assim como foi em Maringá, que o reitor era o
Décio
Esperandi, que está na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que até hoje sai falando o que aconteceu em Maringá. Foram 10 mil pessoas em Maringá.
Foi o evento maior desde então em Maringá.
Impressionante.
Nunca houve um evento maior que isso.
Não, no Paraná era um evento maior. Eram 10 mil pessoas quase. Eram ônibus e ônibus que chegavam. Nós tínhamos feito uma mesa de 10 pessoas, para atender 10 guichês, não? Tivemos que colocar 20. Foi uma coisa impressionante. Isso é um sonho, uma loucura que se transforma em sonhos, não? E é possível, gente. É possível a gente juntar a teoria e a prática. Entende? E caminhar por América Latina. Caminhar, andar, caminante, as caminhos, que esse caminho ao andar, não? É isso que estamos hoje aqui, nesse momento. Nós queremos convidar as pessoas que façam parte da rede. Quem não faz, tem muitos movimentos sociais que nós trabalhamos com o sindicato, por exemplo, a Central Única, os bancários, movimentos do interior, de pescadores, de faxinalenses, que já fazem parte da rede. Então, próprios indígenas, nos quais trabalhamos até com o seu Chico, que participou muitos anos da casa, até que passou para outra. Entende? Então, a gente tem que agora tratar de juntar as forças e convido vocês a ter a resposta. As entidades que estão presentes vão receber uma cartilha para saber o que aconteceu e entre os 2 anos se realizam eventos. Como é que se chama? Bom, os eventos entre o CEPIAL. Por exemplo, o último foi aqui, não? Em junho. Mas antes foi em Maranhão. Entende? foi no Chile, não sei, me lembro mais. Então sempre está acontecendo em toda a América Latina, estão acontecendo
na
eventos.
Em outubro, na Colômbia.
Na Colômbia, em outubro.
Incas para Blandivires.
Ah, muito bonito. Lá foi muito lindo na Colômbia, porque participaram todos os movimentos sociais, eu acho, de toda a região. Muito bonito, vamos ter que copiar um pouco a metodologia deles, porque foi excelente. Então hoje, a mais de convidar, tem coisas concretas, né, que nós temos que ver, por exemplo, o próximo CEPIAL. Já eu vou dizer o que aconteceu, para que fiquem por dentro, porque o Dimas vai mostrar a próxima, uma lâmina, não, do que, da proposta deles. É, eles vieram para aqui, os colombianos. Não, estou mentindo. No Chile, chegou uma carta do reitor da Universidade del Cauca, em Popayán, na região del Cauca, na Colômbia, dizendo que seria muito um prestígio para eles se o CEPIAL fosse realizado lá, na Universidade del Cauca. Tudo bem, foi aceito, e achamos bonito, não? A mais a gente tem que viajar só, não tem que organizar, não? Mas aí há poucos dias, um mês ou dois, não tinha, mas que nós fomos até lá, nos convidaram, e foi uma reunião maravilhosa, mas em outra região, era em outra cidade, outro departamento de Nariño, e a cidade é Pasto. E o governador, até o governador, o prefeito, todos se reuniram conosco, eram organizações que chegavam e no momento da paz, da luta pela paz.
Era na semana do plebiscito, do referendo.
É, nós estávamos lá com um referendo, que foi um referendo que ganhou, sim, não? Mas a
mas
metade
da região, não. Em Nariño, 65, ganhou não, né? Nacionalmente. Mas na região, no departamento de Nariño, foi 65%.
Só que me dá a população, que passa com os guerrilheiros, eles falaram, não? 50% da população quer a paz e 50% não quer. Então, o que mudou a coisa? Não mudou nada agora. Mas temos que continuar lutando por a paz.
Não querem a paz nos termos como está montada a negociação. Porque ela prevê a reforma agrária, ela prevê a indenização, ela prevê o resgate dos direitos políticos dos guerrilheiros. E os conservadores não querem essa pauta.
Esses 50% são os donos da terra. Você imagina se vão querer a paz? A paz significa a reforma agrária, devolver a terra àqueles a que pertencem. Então é muito complicado, mas é um processo muito bonito. E a gente falou, bom, seria bom então fazer o CEPIAL aqui, não? E o prefeito e o governador disseram, as contas são por nós, não se preocupem, façam um bom encontro, tragam líderes mundiais, sei lá, o Dalai Lama, não sei o que mais. Não, parece que vem ele. Parece que vem, não?
Eles estão em fase consultiva.
Estão em fase...
Vou falar disso.
Mas aí deixa que eu fale e termino isso aí.
Só estava ilustrando.
E aí o que aconteceu? Nós saímos de lá, assim, bom, quinto CEPIAL e a paz, não? Você imagina que bonito, não? Mas no caminhar, já não era mais na Unicauca, sino na Universidade de Nariño. E por quê? Porque uma amiga nossa, uma professora, uma mãe, um amor, ela... O tio dela ganhou as eleições em Pasto. E um amigo dela ganhou como governador em Nariño. E ela disse, em vez de fazer no Unicauca, vamos fazer na Universidade de Nariño, porque aí nós temos todo o pago. E o reitor da Unicauca disse, ah, legal, aí eu não tenho que gastar. Mas aí, como era em Nariño, e Nariño não esperava mais ou menos essa história, aí Nariño disse, não, mas aí não é, nós vamos estar à frente. Quer dizer, o CEPIAL já não era o CEPIAL, era à frente das organizações. E mandaram a proposta, nós discutimos, muito boa a proposta, sempre pela paz, todas as temáticas. E aí nós respondemos e eu quero colocar, antes de colocar a última decisão dele, dizemos que nos reunimos aí com algumas instituições e falamos, não, é o quinto CPAO e vamos discutir essas questões. Essas questões estão no dia a dia de nossa luta. Mas que seja o quinto CPAO, senão a gente faz o quinto CPAO em outro lugar e participamos desse evento tão importante na economia.
Claro.
Não, não é questão de não participar, é a questão que se não está o nome do quinto CPAO, você faz o quinto CPAO em outra região. Mas vamos todos lá